Isabel Gonçalves. Ouvir, tocar, cheirar. Descobre o mundo do Sr. Arthur. Ouvir, tocar, cheirar. Descobre o mundo do Sr. Arthur. Ficha técnica. Texto: Isabel Gonçalves. Ilustrações: Manuel Malheiro. Com a coordenação de Ana Maimone. Revisão técnica: Teresa Vaz. Revisão de texto: Ana Monteiro. Paginação: António Santos. Parceiro: AICA, Associação de Apoio e Informação a Cegos e Ambliopes. Chegaram munidos de blocos de notas, lápis, lupas e máquina fotográfica. Olhos bem abertos! E não se esqueçam, as recolhas têm de ser feitas sem estragarem a natureza. A esta indicação da professora, os alunos, em grupos, espalharam-se pelo parque. Verdadeiros cientistas! Observaram com a lupa pequenas plantas que brotavam da terra, cascas de árvores, folhas e flores, desenharam e fotografaram, recolheram amostras sem estragarem as plantas, conforme recomendado. E como era costume, nestas aulas, aproveitaram também para picnicar. Enquanto comiam, conversavam sobre as descobertas, mesmo sabendo que é feio falar de boca cheia. Quem não se importava nada eram as formigas. Ordenadas no carreiro, logo carregavam as migalhas que saltavam da boca e das mãos dos alunos. Excelentes provisões de inverno. Olhem aquele cão! Disse de repente o Miguel, levantando-se do banco. Gosto tanto de cães! Vou dar-lhe um bocadinho do meu pão com fiambre. Não! Gritou a Juliana, que também já o tinha visto. É um cão-guia! Está a trabalhar ao serviço do seu dono. Não lhe podemos dar comida nem fazer festinhas sem pedir autorização ao dono. Está bem, já percebi. Não é preciso gritares. E sentou-se outra vez o Miguel. Desculpa, não queria assustar-te. É o Sr. Arthur, disse a professora. Vamos ter com ele. O Sr. Arthur é investigador e sabe tocar viola e cantar muito bem. E também faz teatro. Havemos de o convidar a ir à nossa escola. Viva Sr. Arthur! Viva Maria! Como é que ele sabe que é a nossa professora? Perguntou baixinho o António ao ouvido da Matilde. Conheceu-a pela voz? Segredou ela. Ah, claro! Estava distraído, disse o António, corando um bocadinho. Meninos, este é o Sr. Arthur. Olá, Sr. Arthur! Cumprimentou muito alto o Gabriel, estendendo o braço para lhe dar um aperto de mão. Como o Sr. Arthur não respondeu a essa forma de cumprimento, o Gabriel rapidamente colocou a mão no bolso e olhou de soslaio para os colegas, confirmando que ninguém tinha reparado. Não precisas de gritar, rapaz. Eu não sou surdo, sou cego, disse, por fim, o Sr. Arthur, dando uma gargalhada. Desculpe! Não te preocupes, já estou habituado. O seu cão é muito bonito. É de que raça? Como se chama? Anda sempre com ele. Essa trela é estranha. As perguntas saltavam da boca das crianças, atropelando-se. Não vos vou pedir que levantem o braço, brincou. Mas peço que falem um de cada vez, para eu poder responder a todas as perguntas. O meu cão é um labrador. Chama-se Friend e é o meu guia. Tem uma trela especial, um arnês. Quando um cão está com o arnês, significa que está a trabalhar ao serviço do dono. Como é que o seu cão sabe guiá-lo? Quis saber o Xavier. O Friend andou numa escola onde aprendeu a guiar pessoas como eu, cegas. E passou a mão no pelo do seu fiel amigo, ordenando-lhe que se sentasse. Ele segue as minhas ordens. Vai em frente a uma velocidade constante. Contorna obstáculos que surjam no caminho, vira à esquerda ou à direita, para em frente a escadas, portas, cadeiras, passeios e passadeiras e só avança quando eu lhe disser. Ele reconhece muitas ordens. Uau! Disse o Xavier, que ouvia tudo de boca aberta, sempre com olhos postos no Friend. É mesmo inteligente! Sim, é verdade. Mas não é ele que decide o que fazer. Eu tenho de lhe dar as ordens. Ainda que às vezes, em situações de perigo, ele não as cumpra. Por exemplo, já aconteceu haver um ramo pendurado sobre o passeio e o Friend não avançar, pois apesar de ele conseguir passar por baixo, eu não conseguiria. Sabes, temos de nos conhecer muito bem e treinar muito. Uau! O Xavier continuava de boca aberta. Anda sempre com ele? Quis saber o Sviatoslav. Às vezes uso uma bengala branca, quando não estou com ele. Mas o Friend acompanha-me quase sempre para o meu local de trabalho, nas viagens de autocarro, comboio, metro ou avião, nas minhas caminhadas. Mas andar pelos passeios não é nada fácil. Porquê? Quis saber o Henrique. Os passeios nem sempre estão adaptados para pessoas como eu. Ou melhor, não estão adaptados para pessoas cegas e com baixa visão, nem para cadeiras de rodas. E às vezes ainda há buracos e obras, carros e trotinetas, cocó de cão, lixo e outras coisas sobre os passeios. Falta de piso tátil junto às passadeiras. Enfim, muitos obstáculos. Ah, e porquê que a bengala que usa é branca? Perguntou o Humberto. Boa pergunta. Na verdade, existem bengalas de duas cores: brancas, para pessoas cegas, e verdes, para pessoas com baixa visão. As bengalas são como os semáforos, informam e orientam as pessoas. O que é uma pessoa com baixa visão, Sr. Arthur? É uma pessoa que vê mal e tem de usar óculos para ver melhor. Continuou Humberto, ajeitando os óculos no nariz. Mais uma pergunta muito interessante. Uma pessoa com baixa visão é alguém que, por ver tão mal, tem dificuldade em fazer determinadas tarefas da vida diária, como andar na rua a cozinhar, reconhecer os rostos das pessoas ou cores, ver televisão. E não há óculos, medicamentos ou cirurgias que resolvam essa dificuldade de visão. Por isso, também precisam de ajuda, como as pessoas cegas. Nesse momento, o Sr. Arthur tirou o telemóvel do bolso e mostrou-o aos alunos. A tecnologia é uma grande ajuda. Este é um telemóvel normal, mas tem um sistema de voz. E também há computadores com leitor de voz que leem o que está no ecrã. Meninos, não sei se o Sr. Arthur tem tempo para tantas perguntas. Isto até parece uma ação de informação, disse a professora com um sorriso. Não faz mal, Maria. Hoje estou de folga. Tenho tempo. Para atravessar a rua, continuou. Ou andar por locais que não conhecemos, ter alguém que nos conduza em segurança é uma grande ajuda. Acontece-me muito quando vou fazer palestras a outros países. Querem saber como se faz? Sim! Responderam em coro. Então vamos lá. Coloquem-se em pares. Um faz de pessoa cega e fica sempre de olhos fechados, o outro de guia. O guia aproxima-se, apresenta-se e pergunta à pessoa cega se ela precisa de ajuda. Se a resposta for sim, dá-lhe o cotovelo, ou seja, toca-lhe levemente no braço, para lhe indicar a posição em que está. E não se esqueçam, é sempre a pessoa cega que segura no braço do guia e não o contrário. O guia deve deslocar-se sempre ligeiramente à frente e não a par, mais ou menos meio passo à frente. E claro, não pode caminhar demasiado depressa. Experimentem. Quando chegarem ali à esplanada, coloquem a mão da pessoa cega nas costas da cadeira. Por sua vez, ela deverá tatear com a outra mão o assento para se sentar em segurança. Depois troquem de papéis. Ah, muito importante, avisem a pessoa cega sempre que se afastarem e deem-lhe um ponto de referência. Não se esqueçam de que ela não vos vê. Durante algum tempo, os alunos ali ficaram a treinar. Enquanto isso, a professora já magicava uma atividade na escola para alunos, familiares e outras pessoas. Acho que já estou preparado para conduzir alguém que não vê, disse o Marcelo, de peito inchado. Acredito que sim, meu rapaz. Então diz-me lá, quando houver escadas, o que deves fazer? O Marcelo ficou durante uns segundos em silêncio e depois respondeu a medo. Avisar que há escadas? É isso mesmo. E ainda? Se são a subir ou a descer? Boa! E deves também informar de que lado está o corrimão. Usa sempre o sentido de orientação. À esquerda, à direita, à frente, atrás, em relação à pessoa com deficiência visual. Estavam todos tão atentos à explicação que só à segunda vez é que ouviram a professora. Meninos! Meninos! É hora de nos despedirmos do Sr. Arthur. Temos de ir para a escola. Já? Ainda queria perguntar mais coisas ao Sr. Arthur, retorquiu a Sofia. Podemos convidá-lo para ir à nossa escola falar sobre este assunto. O que acham? Até podemos fazer um sarau. Pode ser, Sr. Arthur. Fica combinado. É só marcar o dia e a hora. Então, continuação de um bom dia de aulas. Sr. Arthur, pegue! É para si! Foi a mais bonita que encontrei. E pegando-lhe na mão, a Anita colocou sobre ela uma folha. O Sr. Arthur contornou-a com os dedos e disse: muito engraçada a forma desta folha. Obrigado. Vou dá-la ao meu neto, pode ser? Ele é da vossa idade e coleciona folhas de várias cores e feitios. E colocou-a cuidadosamente dentro de um livro que tirou da mochila. Hoje a nossa aula de campo foi mais demorada e diferente do que planeámos, mas valeu a pena, não acham? Foi bem interessante, professora, concordou a Matilde. Sim, concordaram os outros em coro. Viram o livro que o Sr. Arthur tirou da mochila? Não é igual aos nossos, é em braille. Eu bem vi os pontinhos. Uau, Juliana, como é que sabes isso tudo? O meu irmão mais velho fez um trabalho sobre o tema e lá em casa tivemos de o ouvir a treinar a apresentação. Várias vezes. Todos deram uma gargalhada. E ainda sei mais. Há sessões de teatro e de cinema para pessoas cegas ou com baixa visão, com audiodescrição. Feita por uma voz que vai descrevendo o que está a acontecer no palco ou no filme. Nos museus existe um comando com voz que descreve as salas e as peças de arte. E nas redes sociais há o texto alternativo que descreve as imagens e fotografias. Já na escola, a Anita pegou numa flor que tinha recolhido e observou-a. As cores, o perfume, a macieza das pétalas e até se pôs à escuta a tentar ouvir alguma coisa. Professora, porquê que há pessoas cegas? Algumas pessoas já nascem sem visão. Outras vezes a cegueira é provocada por doenças ou algum acidente. Mas as pessoas aprendem a viver dessa forma e começam a tirar melhor partido dos outros sentidos para compensar a falta de visão. E todos temos o dever de ajudar no que está ao nosso alcance. A Anita fechou os olhos e tornou a cheirar e a ouvir a flor. E demorou-se a tatear as várias partes da planta, vendo-a como nunca a tinha visto. Contracapa. Durante uma aula de campo, um grupo de alunos conhece o Sr. Arthur. E através de um diálogo bem-humorado e de um jogo de faz-de-conta, ficam a saber mais sobre o dia-a-dia das pessoas cegas e com baixa visão, aprendendo como devem interagir com elas. E tu? Sabes como interagir com uma pessoa cega ou com baixa visão?